E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604.
Melhor podcast desse Brasil!
Não exagera. E hoje a gente vai falar como se inserir no mercado de trabalho. Vamos aí.
Nacional, internacional, mercado de cruzeiros, o que vocês quiserem hoje, gente.
Então, pessoal, aqui quem fala é o Murilo e hoje eu estou aqui com o Gustavo Ribeiro.
Oi, minha gente. A gente tá aqui numa manhã névoa, cheia de névoa em Curitiba.
Sim.
Só que daqui a pouco vai ficar um dia com sol e daqui a pouco vai chover e daqui a pouco vai ter um tornado.
Daí a gente tava com frio de manhã, botou um monte de casaco, daí vai ficar sol, a gente vai passar calor pro caralho de tarde, vai ser foda.
Exato. Essa é basicamente a vida de um curitibano. Se você se assemelha, gente, comenta aí.
Então, Gu, hoje a gente vai continuar o nosso papo da semana passada, onde a gente tentou falar sobre como se inserir no mercado de trabalho, que é uma das maiores dúvidas que a gente recebe, mas a gente não conseguiu de tanta coisa que tinha pra falar sobre isso, né?
Teve uma galera que até falou no comentário de umas outras áreas que a gente esqueceu de tanta coisa, e eu acho que ainda falta coisa.
Então hoje vamos ver se a gente consegue chegar no nosso objetivo, que é esclarecer pra quem está perdido como que você se insere no mercado de trabalho.
Exato.
Basicamente, o que a gente vai conversar hoje vai ser um apanhado de vários outros podcasts que a gente já fez, né?
É, de então, muitos outros podcasts.
Conforme a gente for falando, a gente vai citando quais são eles, por acaso você queira ouvir mais coisas, você já tem a recomendação. Vamos começar assim. Como você consegue entrar no mercado de trabalho? Quais são seus artifícios?
Uma é pelo trampo autoral, fazendo seu próprio trampo, e outra pelo trampo comercial, eu acho. Principalmente, aí no trampo comercial você vai trabalhar numa produtora, você vai fazer um freela para uma empresa, sabe, seja ele de 3D ou de 2D. Mas essas são, comercialmente, essa é a maneira que você pode entrar dentro do mercado de trabalho.
Através dos trabalhos que você já fez, você vai se vender para outros trabalhos.
Isso. Mas aí como você faz isso que é a questão mais importante, assim. Que eu acho que o que você tem que fazer para entrar no mercado de trabalho é primeiro olhar se na sua região existe um mercado de trabalho. Disso. Tipo, sempre vai existir. De uma maior maneira ou de uma menor. Lembrando que aqui a gente não tá... Quando eu falo sempre vai existir, eu não tô dizendo que vai existir uma empresa de jogo.
Uhum.
Pode existir um supermercado que precisa de um trampo de design gráfico.
Lembrando que é justamente isso que a gente conversou no primeiro episódio, né? Que você tem que enxergar as oportunidades em outras coisas.
Que a gente não precisa só se limitar dentro da área do entretenimento, sabe? Tipo, às vezes outras áreas podem trazer tanto aprendizado pra gente quanto área de entretenimento, sabe? Você pega, por exemplo, pega o Glauco Longer. O Glauco, ele trabalhou muito tempo com escultura tradicional e com criação de prostéticos, sabe? Tipo, máscara pra filme, essas paradas, sabe? Tipo, que tá dentro do campo do entretenimento, mas não tá no campo que todo mundo pensa logo de começo, sabe? Ele olhou uma outra, uma parte do mercado que não estava sendo atendida e ele usou as habilidades que ele aprendeu para atender uma parte do mercado que talvez não tivesse uma quantidade profissional tão grande. Mas eu acho que, voltando pro que a gente tá falando, a pessoa pode começar procurando em volta dela. O que tem de mercado? Se você mora no interior, você pode parar pra pensar que você vai ter o trampo mais básico, tipo, sei lá, algo voltado para design gráfico, você vai fazer um banner, uma parada do gênero, sabe? Indo do bem básico, assim, sabe? Se você já vê que na sua cidade já tem um mercado um pouco maior disso, aí o processo já muda um pouco, porque daí você tem que olhar quais empresas tem em volta de você e o que elas produzem. Porque isso é importante, assim, pra você se inserir no mercado de trabalho. Porque você vai lá pra uma empresa, você tem que meio que atender uma demanda do que ela produz, assim. Você tem que estar meio que inserido um pouco no estilo do que essa produtora quer, pra eles verem, assim, ó, ele consegue executar o que a gente tá esperando aqui dentro, sabe? Então, eu acho que uma maneira de você se inserir dentro desse mercado de trabalho é olhar essas empresas e ver o tipo de trampo que elas fazem. E assim você prepara o seu portfólio para o tipo de trampo que elas querem para você poder entrar nesse mercado. Essa é uma das maneiras que você pode fazer isso, né?
E como que você vê a questão do online hoje em dia?
Eu acho que é a mesma coisa.
E você comenta, né, de você observar o que tem em volta de você, mas hoje em dia...
É, o mundo
tem
em volta de
você. Teoricamente, a gente não tem mais essas barreiras, né?
É, o mundo tem em volta de você. Eu acho que é a mesma coisa, assim, de você tentar aquela parada de parar também pra prospectar um pouco, sabe? De olhar, tipo, ah, quais são as produtoras que eu acho que eu consigo me inserir, sabe? Sejam elas de game, de animação, de efeitos visuais e por aí vai, sabe? Mas você olhar também no mercado em que, tipo, se o estilo do trabalho que você está fazendo tem uma demanda grande, sabe? Pensando aqui que a gente está falando de uma situação hipotética em que você quer encontrar, conseguir um trabalho da maneira mais rápida possível.
Sim.
E você precisa atender às demandas do mercado.
É, lembrando que também são situações e situações, né? Também, é. Que nem a gente já conversou em vários outros podcasts, que você tem um objetivo específico de trabalhar em uma empresa, aí tu vai, tu prepara o teu portfólio para isso.
É, exato.
Mas nesse momento agora estamos falando de
se você
conseguir precisa... uma coisa o mais rápido possível.
Exato. Se você precisa entrar no mercado de trabalho, você precisa começar a sobreviver.
Pagar umas contas.
Pagar umas contas, pagar uns boletos. O esquema é esse, sabe? Então, tipo, é o que o Mu falou. Hoje a gente vive na era da internet, então quer dizer que você... Ao mesmo, você tem dois pontos. Um positivo e um talvez seja negativo, dependendo da ótica. O positivo é, você tem acesso a tudo de uma maneira muito fácil. As empresas, só você digitar no Google, produtora de vídeo, produtora de animação, produtora de jogos, Curitiba. Você vai achar o CNPJ das empresas, assim, sabe? Porque os caras botam lá, não sei o que, games, não sei o que, vídeo, não sei o que. É fácil de achar isso, sabe? Hoje você tem a página do Facebook, você consegue o telefone, e-mail, pra você poder mandar o seu portfólio pra
qualquer
elas.
Site de empresa, você entra lá e sempre tem o
trabalho, vagas.
Trabalho conosco.
É, jobs.
Aí diz as vagas que tem no próprio, até as empresas mais malucas, assim, você pode entrar no ArtStation, que tem lá a área de jobs, que diz lá o...
especificações que eles querem, quanto tipo,
exatamente,
experiência.
O cargo que eles querem, tudo, e você pode se inscrever por ali. Nesse sentido, assim, de achar lugares, tá fácil. Agora é correr atrás pra você conseguir ser chamado.
É o que você tem que perceber é o que eu falei. Tipo, tem um lado positivo de você ter acesso a tudo hoje em dia, mas também tem um lado que não é negativo, na minha opinião, é que muita gente tem acesso a tudo. Não é todo mundo, mas muita gente tem acesso a tudo, sabe? Um cara que tá morando, às vezes, numa cidade que não tem uma internet tão boa, algo do gênero, isso já pode limitar e dificultar o processo de trabalho dele, sabe? Porque esse cara vai ter que batalhar mais pra conseguir ter acesso a essas coisas. Mas você tem que entender que muita gente tem acesso a essas coisas e que você não tá concorrendo, às vezes, com... Por exemplo, se você quer prospectar um trampo de games, você tem um trampo específico que não existe uma demanda no Brasil, você vai estar concorrendo com gente no mundo todo, sabe?
É.
Então você vai ter que ser, tipo, muito, 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 muito bom. Então você tem esses dois espectros. Você tem um espectro, tipo, de você ser específico e ter uma demanda. Ah, eu quero fazer isso. E tem um espectro de você... Ah, eu manjo de 3D, eu manjo de ilustração e eu quero me inserir no mercado de trabalho e quero, tipo, ganhar um dinheiro, sabe? Fazer uma grana. Então, tipo, tem muito isso. Se você tem uma demanda específica, talvez, tipo, eu quero trabalhar em empresas que fazem esse tipo de trampo realista pra jogos ou cartoon pra jogos ou tipo, mais estilizado entre um e outro. Talvez se demore um pouco mais pra conseguir trampo, sabe?
Sim.
Porque o mercado de games no Brasil não é tão grande, sabe? E o nosso maior mercado é de publicidade. Se você já não tem essa necessidade específica logo de começo, você tem uma necessidade mais de ganhar experiência, que eu acho que também isso é importante, assim.
Com certeza.
Sabe? Tipo, sei lá, você entra no mercado de publicidade, você vê que o trampo é pra ontem. Você precisa ser muito rápido, assim. É. Você precisa fazer as coisas muito rápido, desenvolver as coisas muito rápido. E às vezes não é o tempo que a gente tem em outros mercados, sabe? Que às vezes você tem um pouco mais de tempo em outras áreas. E eu acho que na vida tudo é um processo de experiência, assim, sabe? A gente tem que estar aberto um pouco a elas pra desenvolver outras habilidades também, sabe? Então, você... buscando trabalho em áreas como publicidade e outras áreas que a gente tem um campo maior aqui, maquete eletrônica, sabe? Tipo, sei lá, fazer packshot, essas coisas. Você pode ter uma inserção um pouco mais rápida dentro do mercado e começar ganhar dinheiro um pouco mais cedo. Mas também isso não é uma obrigatoriedade, é o que a gente falou. Só que tem gente que precisa disso. Então, esse é um bom caminho se você precisa disso.
Então, a partir de agora, vamos partir do princípio que a pessoa já decidiu o que ela tá atrás.
Tá decidido.
A gente vai parar de falar assim, ah não, mas o seu objetivo é esse, pode ser esse, foi isso.
É.
Vamos supor assim, a pessoa ela já definiu que ela vai trabalhar ou numa empresa X, ou ela já decidiu que ela só quer conseguir alguma coisa o mais rápido possível.
Sim.
Ou que ela quer entrar em tal área que seja um pouquinho maior, tá?
Uhum.
Então, vamos lá, como é que o cara pode fazer? É uma questão aí de portfólio, não
é? É, exato. Aí você tem que... Aí que tá a questão. Tipo, uma coisa é você prospectar as empresas. Outra coisa é você ter um trabalho pra você prospectar, tá certo? Você tem que ter um trabalho a oferecer.
Antes da gente continuar essa conversa, vamos já citar alguns podcasts que a gente já gravou.
Ó.
que eu vou puxar da minha memória aqui, que é muita coisa.
Danilo é uma mente brilhante.
Temos um episódio com a Limetown Studios, que é sobre como monetizar sua arte.
É.
Que eles comentam sobre as várias formas de você ganhar dinheiro com a sua arte. Ainda com a Limetown Studios e com o Rainer, a gente gravou um sobre como conseguir clientes. Que daí já é uma maneira de como você conseguir esses clientes para ganhar dinheiro.
Exato.
Tem um episódio que a gente gravou com a Heloísa Duda e com a Sulamun sobre portfólio, como preparar o seu portfólio.
Sim.
Que é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Então, quais são suas ideias sobre portfólio?
Eu não vou entrar dentro de um espectro específico 2D ou 3D sobre portfólio. Vou falar mais sobre a relação que talvez o portfólio possa ter com... de uma relação específica do cara que quer arranjar um trampo rápido, sabe? Do cara que quer arranjar um trampo rápido dentro do mercado que ele tem. Para esse cara, eu acho que a premissa básica é ele tentar preparar um portfólio focado num tipo de estúdio que ele já veja que ele quer atingir, sabe? Seja como trabalho fixo ou seja como trabalho freelancer, ele, tipo, prospectar alguns estúdios, tipo, olhar, fazer essa lista de estúdios e falar, não, beleza, agora eu vou preparar um portfólio específico para atender essa demanda desses estúdios, sabe? Por mais que você leve um bom tempo, é importante que você faça isso de começo, sabe? Porque você vai estar atingindo especificamente o trabalho que os caras querem. Eles não vão precisar olhar para o seu portfólio e imaginar que, desse trampo cartoon... vai sair um trampo realista, sabe?
O jeito que esse cara pincela, talvez ele consiga fazer o que a gente precisa.
Porque o que a gente tem que entender... Por exemplo, vamos pegar do cartoon pro realista. São áreas muito distintas, assim, sabe? De aplicação. Sim. Tanto no design de personagem, quanto na modelagem, quanto em tudo, assim, no processo. É tudo muito diferente o processo, assim. Você pega um 3D pra finalizar um modelo realista e você finalizar um modelo cartoon... O processo pode ser feito de uma maneira muito diferente em todas as etapas, modelagem, textura e render, sabe? Então, é importante que você... E aí tem a questão até do conhecimento que você tem que ter nessas áreas, que também é uma abordagem diferente em relação ao conhecimento, sabe? Então, tipo, não tem como os caras olharem pra você se tem um portfólio realista e você vai atender a demanda de um trampo cartoon. Não que eles não possam falar assim, não, esse cara manda bem... e ele vai conseguir resolver. Mas pra eles vai ser muito melhor se você já tiver com um portfólio que atenda a demanda do que do tipo de trabalho que eles têm saída, assim.
Sim.
Só que você para pra pensar pra realidade do Brasil, assim, a maior parte de demanda dos trampos nacionais são assim, sabe? São mais cartoon. Ou estilizado, sabe? É dentro da... No caso do 3D. Na ilustração, eu acho que já tem um bom espectro de trabalhos que variam entre as duas áreas, assim.
Saca,
mas a recomendação é tanto pro cara que quer entrar no mercado rápido, quanto pro cara que quer entrar numa empresa específica, é preparar o portfólio voltado pra ela. Pensar na empresa, assim, botar aquele estilo na sua cabeça. Botar aquilo na sua cabeça. Eu quero fazer aquilo. Você tem, por exemplo, um caso do 3D lá. O Fausto de Martini, ele foi lá, fez um Mariner, sabe? A Blizzard viu o trampo dele e falou, vem pra cá, meu filho. Sabe? Tipo, ele fez um trampo voltado pro que os caras queriam, sabe? Voltado pra uma franquia que eles já tinham. Não que... lembrando sempre, pra ninguém vir me xingar, que essa é única e exclusivamente minha percepção. Podem ter outras abordagens em relação a isso e a gente pode até fazer um podcast específico sobre isso. Depois só sobre o portfólio mesmo. Mas se você quer pensar nas maneiras mais concretas e mais rápidas de... Porque esse é um podcast sobre como entrar na indústria. Então, você pensa que isso é um mercado, você precisa preparar seu trampo pro mercado, sabe? Tipo, você precisa formatar o seu portfólio para essa demanda de mercado. E daí tem uma coisa bem específica também, que às vezes os caras não precisam ver 1000 modelos seus. Eles precisam ver alguns modelos muito consistentes, sabe? Algumas designs 2D muito consistentes, ou pintura, ou ilustrações muito consistentes, ou modelos 3D muito consistentes, não uma quantidade gigantesca, sabe?
É, o portfólio na nossa área, ele é o currículo para outras áreas.
Exato.
E quando você coloca nessa perspectiva, você sente um pouquinho como o nosso trabalho é um trabalho normal.
É.
Então você pensa lá, sei lá, um cara de economia, sabe? O portfólio dele vai estar todas as empresas que ele já trabalhou.
E a faculdade que ele fez.
Projetos que ele já participou. E é com isso que ele vai aparecer numa empresa nova e falar, tô interessado em trabalhar aqui, saca?
Mas a gente tem uma diferença crucial na nossa área, que é uma premissa não elimina a outra. no nosso caso. Porque, tipo assim, se você é um economista, se você saiu da faculdade e se formou numa boa faculdade, a faculdade já funciona como portfólio pra você.
Uhum.
Na nossa área, se você sai de uma faculdade e você não tem um portfólio, a faculdade sozinha não serve de nada.
Verdade.
Sabe? Então, a nossa área tem uma especificidade muito grande, que é assim, o seu trampo, mano, é o seu portfólio.
Uhum.
Tipo, e aí entra numa outra coisa sobre entrar na indústria, que é, você pode ter boas habilidades sociais, mas não importa o quanto você saiba falar, você não vai conseguir trampo se você não souber fazer o negócio.
Sim.
Sabe? Beleza, você pode até conseguir um trampo, só que daí o cara vai ver que você não consegue fazer e você nunca mais vai conseguir esse trampo de novo, sabe?
Sim.
Ou nunca mais vai conseguir contato com esse cliente. Então, 90% do fato de você se inserir no mercado está muito ligado a... Quer dizer, 90 não, mas a grande maioria está muito ligado ao portfólio e à sua capacidade de executar um produto viável que o mercado pede.
Sim.
Uma coisa importante na hora de montar o seu portfólio, pelo menos aqui no Brasil, no Brasil e fora, eu acho, é mostrar que você tem uma noção do processo de produção. Uhum. Saca? Que você é um cara que não tem a visão limitada única e exclusivamente à sua área, sabe? Por exemplo,
isso é bem importante.
Se você for um artista 2D, você entende, por exemplo, que, sei lá, você tá fazendo um produto que vai ser posteriormente finalizado em 2D. Você entende quais são as necessidades do processo à frente.
Sim.
Sabe? Você entende, tipo, que o modelo, o design que você tá fazendo vai ter que ser resolvido no 3D, então no 2D ele já vai ter que ter, tipo, descrições específicas, ou sei lá, um model sheet, ou uma vista em 3/4 muito bem resolvida para o cara conseguir realmente executar aquilo no 3D, sabe?
Uhum.
E até em termos de design, ele tem que ter uma linguagem que funciona.
Sim.
No 3D, sabe? Se for esse o caso. Ou você tá no 3D aí, se você vai modelar, você precisa modelar, se você tá dentro do processo de produção, você precisa modelar de um jeito que o modelo esteja pronto para uma produção, sabe? Com a malha da maneira certa, sabe? Tipo, pronto é para um cara que, sei lá, pode ter um cara que vai fazer a textura. Pronto pra esse cara pegar esse modelo e ele ir lá entender só o V, sabe? Entender seu modelo tá todo ok, não tá com distorção de malha, tá bem distribuída, a parada toda. Mesma coisa, um cara do 2D. Sei lá, o cara vai fazer um color script, ele tem que entender como a gente pode executar isso dentro do 3D.
Uhum.
Sabe? Ele tem que tornar aquele color script 2D, que é aquela pintura de como vai ser a iluminação, legível pro cara que vai ver no 3D. Porque, por exemplo, pensa assim que o cara tá vendo um color script. Ele tem que entender quais são as direções principais de luz, sabe? Que luz ele vai ter que colocar ali. Aquilo tem que se traduzir de uma maneira, tipo, que funcione pra produção, saca? Tem muita coisa que você pode em ilustração, que às vezes você tem que dar uma volta muito, ou num color script, que não é uma ilustração, que às vezes tem que dar uma volta muito grande pra executar aquilo em termos de luz no 3D. Tecnicamente falando, assim. Sabe, o cara vai lá e bota uma luz aqui que essa luz não existe, é muito difícil de colocar. Sabe, um rebatimento de um jeito que não rola, sabe? Se o personagem estiver andando. Tudo isso tem que ser pensado, assim. E quanto mais você tiver essa noção do processo, você não precisa saber fazer, mas você precisa pensar que vai ter alguém lá na frente que possa ter esse problema. E daí você ser um profissional também que é capaz de se comunicar, sabe? E procurar a demanda de outros profissionais e tentar realizar o trabalho a partir dessa demanda do que esses outros profissionais vão precisar, vai facilitar muito também o processo de produção de um filme, de uma peça publicitária ou de um jogo, sabe? Então isso é muito importante, assim, você entender o processo como um todo. Isso vai te tornar mais valioso para a empresa.
Com certeza. Porque
é muito pouca gente que entende o processo como um todo, sabe?
E se você pensar no... Por exemplo, lá, o ArtStation é o seu portfólio, digamos assim, né?
Sim.
E você posta um trampo. É muito diferente você postar uma imagem ali, tipo, pronto, tá aí meu trabalho.
É.
E você fazer aquele post completinho com todas as suas etapas e mostrar o que você sabe fazer.
É.
Aí isso fica muito mais valioso para uma empresa.
Exato. Por exemplo, você vai fazer um portfólio de concept, sabe?
Uhum.
Você mostrar o processo, como você pensou, quais foram os elementos que você usou, sabe? É por que você chegou nesse design, quais são os seus esboços, sabe? O que te fez pensar naquilo? Porque concept e ilustração é muito storytelling também, sabe? Você tem um storytelling grande, tipo, dentro desse processo. Então, você pode ser um ótimo executor, mas se você não tiver também esse lado de storytelling, não é o suficiente pra você realizar o trabalho, sabe? Então, você precisa mostrar tudo isso, sabe? Todas as etapas que, tipo, por baixo da sua pintura tem uma boa base de desenho,
uhum.
sabe? Por aí vai, sabe? Então, é, no 3D é a mesma coisa. Você tem um modelo lá, você tem um modelo, a textura e o render. Mas, por exemplo, você pega o modelo, a gente poder ver a topologia do modelo, ver como você resolveu, sabe? A gente poder ver o V do modelo, como você resolveu e como você organizou ela. A textura, como ela foi feita, sabe? Tudo isso vai mostrar. Pô, esse cara tem um domínio bom do processo. Não é tipo um cara que tem um... É tipo uma carta de trunfo. Ele tem 10 em modelagem e 3 em UV,
é.
Sabe? Porque não adianta você ter um modelo bom se você não tem uma UV boa. Ela não vai entrar dentro do processo. E se a gente tá falando aqui de uma parada específica, por exemplo, de jogos, animação e VFX. Por exemplo, impressão 3D. Não adianta você ter um modelo foda se você não sabe dividir um modelo pra impressão.
Uhum.
Sabe? Não sabe o processo de como você vai dividir ele... Pra impressão, de como você vai fazer os pinos, o Igor Cato falou bastante disso também naquele podcast que ele fez com a gente sobre impressão 3D, sabe? Sobre colecionáveis. Então toda área vai ter uma demanda específica que não vai se manter só em um indivíduo. E você conhecer esse processo, mas principalmente, não é só conhecer, você se preocupar com esse processo, não falar assim, ah, tá aqui meu trampo, foda-se o outro, sabe? Porque acontece muito isso, ó. Ah, eu fiz minha parte, agora você toma no cu.
Exato.
Sabe? Vai te tornar muito valioso pra empresa. Porque isso vai fazer de você uma pessoa comunicativa, sabe? E, tipo, disposta a aprender e consciente, tipo, com as outras pessoas no processo.
Perfeito.
Sabe? As pessoas vão gostar mais de trabalhar com você.
Não é nem... Não vou nem tão longe, não é nem uma questão de você ajudar a outra pessoa, mas...
Você se ajudando, né?
Nem isso. É, tipo, a empresa não vai contratar alguém que vai prejudicar outra parte do processo, saca?
Porque a gente fala assim, tudo hoje, hoje não, na história da humanidade, 90% dos trabalhos, amigos, são colaborativos. A gente não executa nenhuma tarefa grande sozinha, sabe? Nenhum trabalho tem um input que geralmente começa e termina na gente.
O Neymar não faz gol sozinho.
Exato, tem o fisioterapeuta lá dele, tem o paizinho, a mãezinha dele, tem uma equipe gigante em volta do cara pra ele ter um nível de rendimento que ele tem,
uhum.
Sabe? Ele é o output da coisa, mas no input do pra ele se tornar um bom jogador tem um monte de processos envolvidos também.
Então só reforçando que a gente tem esse episódio aí com a Elo e com a Sulamun, que é bem massa, e elas comentam várias coisas, tipo, o que você não fazer com o seu portfólio também.
É.
Que são... Eu sempre acho que são as dicas mais importantes também.
Exato.
Um dos nossos episódios mais recentes é o Como Fazer e Manter Seu Networking. Também foi eu e o Gu que a gente gravou, ficou bem legal, vocês vão lá ouvir também. E... Mas é claro que a gente não pode deixar de dar uma pincelada nesse assunto aqui, né?
Sim.
Então, a importância e pra que que serve o networking, né? Pra que que eu preciso de networking se 90% do que eu preciso é o meu portfólio?
Porque não vai ser da... A resposta básica é porque o seu portfólio não vai ser bom de começo.
Uhum.
Sabe? Porque seu portfólio... Primeiro, porque você não vai conseguir desenvolver o melhor trampo de começo. E segundo, porque tem um tipo de experiência que você vai adquirir que você só vai conseguir adquirir quando você tiver dentro do... Quando você tiver uma experiência fatidicamente de trabalho, sabe?
Uhum.
Quando você entrar na indústria e começar a trabalhar. Pra adquirir essa experiência, você precisa ter contatos. E pra ter contatos, você precisa fazer network. Você pode ser o caso, você aí ouvindo, pode ser um deus do 3D ou do 2D, que a gente não conhece, isso é muito bom. Mas o caso da maioria é que a gente evolui conforme o tempo, assim.
Exato.
É um grinding diário, é um trampo diário pra você ir evoluindo. Saca? E nesse processo tá ligado também a você fazer uma rede de contatos, sabe? Pra que você tenha clientes, se você é um freelancer, ou pra que você tenha oportunidade de trabalho pra trabalhar em house, sabe? Mas isso é muito importante, de manter sempre uma rede de contatos. Aí a gente entra naquilo que eu tava falando lá, tipo, por exemplo, prospectar, sabe? Você vai prospectar cliente. É legal você ir nos estúdios, conhecer a galera, sabe? Ah, vou mandar e-mail pra esses caras e vou... Aí você pode conhecer o estúdio deles, sabe? Tipo, ir lá, conversar com os caras, conhecer o trampo deles. Pelo menos eles vão saber que eu existo, sabe?
Uhum.
E que eu faço um trampo específico.
Sim.
Mas é importante você tentar fomentar essa base de networking, porque isso pode abrir portas pra vocês. Do contrário, o que você tá esperando é que você... Se você não fizer networking, qual a sua possibilidade de entrar no mercado de trabalho? É que seu trampo seja absurdamente foda e um cliente chegue em você.
Uhum.
Sabe? É o único jeito se você não faz networking.
É.
Sabe, seu trampo tem que ser muito bom ao ponto de que os clientes cheguem em você. Isso pode acontecer e acontece com muita gente.
Sim.
Mas, se você for um Hellers mortal, assim como nós...
E também facilita as coisas, né?
Ah, exatamente.
Lembrando que networking, como a gente reforça no episódio que a gente fez, não é uma relação de interesse, né?
É, exato.
Você não vai ficar saindo... sendo falso que as pessoas vão ganhar um trabalho,
exato.
Tá ligado? É mais no sentido de você conhecer artistas da área.
Exato.
E eles te conheçam. Pra quando, vamos supor que você é um cara que você... Um cara, você é um cara que só desenha Minion.
Ah, você ia adorar desenhar.
Aí você tem um colega lá que tá trabalhando num lugar e fala assim, puta merda, a gente precisa desenhar uns Minion aqui. E daí ele vai falar, eu sei quem faz isso. E daí ele vai te indicar, sabe?
I'm a Minion Girl!
É basicamente isso, assim.
Minion artist since 2002. O cara desenhava Minions antes de existir os Minions.
Exato.
Mas é basicamente isso que o Mu falou, desenha Minions.
Mas... Não, calma, faça isso.
Mas assim, e essa questão do networking, ela é importante tanto pra você conseguir novos trabalhos, quanto pra você manter trabalho, sabe? Porque, tipo assim, uma coisa é você conseguir um trabalho, outra coisa é você manter ele.
Uhum.
Aí você tem uma parada muito importante na relação de networking, que é o processo de confiança, assim. Sabe, por exemplo, se você é um freelancer, se você cagar com uma empresa, você não tem nenhum vínculo de trabalho com ela, sabe? Você vai saber que você não vai conseguir mais trampo com ele de novo.
Sim.
Então existe aí dentro do processo de network também uma necessidade de você ser muito responsável.
Sim.
Sabe? De ser muito responsável em relação ao trabalho, em relação ao tempo que foi dado pra você pra executar ele e executar com profissionalismo. Quanto mais profissional você for nesse processo, mais as pessoas vão confiar em você. E networking é um processo muito de confiança. Sabe? Primeiro essa pessoa que vai te dar uma oportunidade vai te dar um voto de confiança. Depois você vai trabalhar para que essa confiança seja mantida. Sabe? A confiança ser mantida tá totalmente ligado ao seu profissionalismo, assim.
Sim.
Sei lá, você pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A Amanda, do Lime Tal. Porra, a Amanda é mega profissional, a pessoa mais centrada e que mais mantém os contatos de uma maneira eficiente, sabe?
Uhum.
Tipo, ela sempre fala sobre isso, ela fala sobre isso no Twitter dela, em outros lugares, sabe? Mas ela é uma pessoa, tipo, que sabe muito manter os contatos, tá sempre em contato com o e-mail. Ela, acho que hoje, talvez, eles não precisem mais prospectar clientes, porque eles já têm muitos clientes, mas ela sempre foi uma pessoa que, tipo, passou muita confiança de que ela vai resolver o trampo dela, sabe?
Sim.
E isso faz muita diferença.
E agora eu vou só voltar um pouco, porque isso é uma questão do network em si, né? Mas então, o networking voltado pro nosso tema aqui, que é como entrar no mercado de trabalho.
Ó, eu acho que o esquema básico pra você entrar no mercado de trabalho, importante no networking, é tentar se manter ativo em grupos, sabe, na nossa área. Grupo, por exemplo, você tem o Bate-Papo Ilustrado, você tem o Revolucionário, você tem o Nimbus CG, sabe? Tem um monte de grupo maneiro, sabe? Você pode estar entrando em contato com as pessoas, postando seu trabalho, sabe? Fazendo networking. É dois.
Artstation.
É, o Artstation também, sabe? É, básico, ser educado, sabe? A educação é uma parada que a gente espera de qualquer indivíduo. E é importante você pensar assim, que o que você posta na internet, as pessoas veem.
Vem.
Vai existir uma probabilidade maior das pessoas quererem ter uma relação de trabalho. E agora eu vou ser literalmente muito sincero. Se você não ficar postando merda, tipo, no seu feed, sabe?
Sim. Não posso postar meme, então?
Pode.
Vídeo da carreta furacão?
Não, aí eu acho que pode. Meme está permitido, mas sei lá, ficar brigando com os outros,
sim,
sabe?
Sim, sim,
hoje
sim.
A gente vive uma época muito dividida.
É.
Então, o quanto menos você evitar essa polarização, não que você não tenha que se posicionar em relação às suas coisas, mas é assim... Diálogo, né, gente?
Sim.
Sem treta, porque treta na internet também revela um pouco sobre quem você é na vida real. Isso vai mostrar um pouco. Pô, se o cara foi reativo assim no post, quem dera num ambiente de trabalho, ok?
Pois é.
Então, tá ativo nesses ambientes e ser sempre solícito, sabe? Ser sempre educado, mas não por falsidade, sim porque é importante.
Sim,
porque
sim.
É o mínimo que você pode fazer como ser humano, sabe?
E lembrando que o networking também, que a gente comenta, é a questão de você querer aprender alguma coisa a mais, sabe?
É.
Então, às vezes, por exemplo, você tá guiando um portfólio para uma empresa e não tá rolando. Mas você pode tranquilamente entrar em contato com um artista da empresa, mostrar o seu trampo e pedir:
pode me dar um feedback no que eu posso melhorar, porque eu não consegui dessa vez, mas da próxima eu posso conseguir.
Faz muito sentido isso.
Exato, exato. É, e atrás mesmo, sabe? Uhum. Tipo, vai lembrar que a nossa área é uma área extremamente honesta, assim.
Uhum.
Sabe? Tipo, se tiver um bom trabalho, as pessoas vão ver.
Sim.
Sabe? Vai estar ali no seu trabalho. Não tem como você fingir aquilo, uhum, aquilo que a gente falou. Não tem gogó. Não tem nada. É o trampo.
Então, Gustavo, eu acho que a gente conseguiu. Que conseguimos em dois episódios passar o que a gente queria.
Exato.
Se ficaram dúvidas, se a gente esqueceu de falar coisas importantíssimas...
Falem.
Se a gente esqueceu de falar o óbvio...
Exato.
Manda um e-mail, sala1604@revocorp.com.br. Deixa aí nos comentários, se você quiser também. Deixa onde você quiser, que eu vou ler tudo. E é isso aí.
É, comenta aí, manda e-mail. Manda e-mail, comenta. Comenta, manda e-mail. Faz favor.
Se você gostou do episódio de hoje, não deixe de dar um like aí onde quer que você esteja ouvindo. Deixe teu comentário onde quer que você esteja ouvindo.
Manda pro grupo de WhatsApp da família.
Não, isso aí não funciona mais, Gustavo.
Ah, funciona assim?
Manda pros seus amigos e pessoas interessadas nesse assunto. Que aí, é isso aí. Mas de verdade, vocês curtam e vocês comentem, porque isso faz muita diferença pra gente e pro que a gente produz e pra quantidade de pessoas que a gente alcança e tudo mais. Então... vamos nos abraçar e nos
ajudar.
Eu espero que a gente tenha ajudado a galera, né? Que estivesse em dúvida com relação
Exato.
A isso. Infelizmente, não é uma fórmula de bolo muito exata. Essa Exato. É a verdade. É, tipo, em alguns pontos é um pouquinho abstrato, mas é mais ou menos assim que funciona. É,
cada um de vocês vai achar o jeito de vocês
Exato.
Específico.
É. E é isso aí. Mais uma vez, qualquer dúvida, mandem pra gente que a gente responde. Se você quiser ficar pra sessão de comentários, fica aí que vai começar daqui a pouquinho. Se não, é isso aí. Fim de papo.
Não, se não, não. Fica aí.
É,
fica aí, que se não, se não.
Acabou essa palhaçada.
Acabou essa palhaçada aqui, não sai não. Ó, oh, ó, oh, que eu vou ir na sua casa, hein?
Não vou nem dar tchau agora.
É, nada de tchau, faz favor.
Fica aí. Então, em vez de dar tchau, Gustavo, vamos trazer o nosso quadro morto-vivo. Que às vezes tá aí, às vezes não tá. Às vezes ele morre, às vezes ele vive de novo. Vamos fazer um artistinha da semana?
Vamos, embora.
Então, quem é o seu artista da semana para a sala 1604?
Cara, meu artista da semana. Essa semana eu descobri um artista muito da hora. O nome dele é Zack, Z-A-C-R-E-T-Z. Eu não sei se o nome dele é esse, pode ser o nickname dele.
Zack Hetz.
Zack Hetz. Ele é um artista de...
2D,
exato. E cara, ele tem uns color scripts, umas pinturas, uns keyframes no Instagram dele. Tipo, acho que ele fez uns color scripts pro
Spider-Verse.
Mano, a pintura dele é muito foda. Porque ele resolve muito bem luz, sabe? E ele resolve de um jeito, tipo, muito foda. Porque, tipo, ao mesmo tempo que ele tem uma pincel, um brushwork super leve, sabe? Que ele resolve tudo com muito poucas pinceladas. Pra mim, que sou, por exemplo, não sou artista de 2D, sou artista de 3D. Isso não fica uma bagunça, eu consigo entender toda a luz ali,
é.
Sabe? De um jeito super bem resolvido, assim.
São muitas massas de cor, assim, mas que funcionam perfeitos.
Exato, exato. Tipo, o trampo dele é muito foda. Você vê esses color keys dele e até o trampo de pintura dele. Ele tem umas paradas em aquarela. É muito bem resolvido, assim. O cara tem uma noção de luz e também de design também. Ele tem uns trampos de design de ambiente aqui, tipo, muito foda. Sabe? Tipo, a igreja que aparece no Spider-Verse. É muito bom o trabalho dele. Tipo, tanto de environment design quanto de keyframe. Tipo, é bem foda. O cara tem uma noção de luz, de fotografia, de composição muito doida, assim, sabe?
Ele tem uns trampos aqui que eu tô vendo de uns mechas, que é bem essa questão que eu acabei de comentar, né? Que ele só faz umas pinceladas, umas massas de cor pra uns mecha, que geralmente é uma coisa super precisa e analítica. E tá bem massa mesmo.
É bem bonito, é bem foda. É muito foda o trampo dele, eu curti bastante, assim. Virou meu artista dessa semana.
Então é isso, fiquem aí com o Zack Hetz.
A gente posta ele na descrição.
Vamos deixar aí nas descrições. E vão lá conhecer esse artista topíssimo. E vamos começar a sessão de comentários.
Comentários Revolution.
Semana passada a gente comentou sobre as áreas de atuação, né?
Exato.
E recebemos uma mensagem do Felipe Blanco. Que nos passou informações importantes.
Informações importantes.
Justamente o que a gente pediu, né? Que a gente falou, a gente esqueceu áreas de atuação, vocês...
Falem pra gente, faz favor.
Falem e tal. E o Felipe Blanco mandou pra gente. Excelente podcast. E acho que vocês cobriram uma boa parte do mercado. Que bom, então.
Que bom.
Escutei a versão inteira no Spotify. Sou um artista digital e fui no Utopia ano passado e espero ansiosamente pelo evento esse ano.
É nóis! Uhul!
Também estamos ansiosos e perdendo os cabelos de nervoso.
Literalmente. Você vai ver o de cabelo branco, o idoso no evento.
Só para contribuir com outras áreas não mencionadas e nas quais tive a oportunidade de trabalhar. Ilustração 2D para artigos científicos. Muitas vezes, os periódicos exigem um resumo visual do artigo e é aí que eu entro. E também já fiz ilustra 2D para a capa de banda, que hoje em dia vive no mundo virtual no formato quadradinho que aparece no Spotify. Tem alguns exemplos no meu portfólio, caso queiram dar uma olhada. E o portfólio dele está aqui embaixo. Ou pôr o seu portfólio aqui no, na descrição também. Então pronto, você ganhou um jabá gratuito.
Momento jabá.
Valeu e falows. É isso aí, a gente realmente esqueceu dessas áreas. É,
tem aqueles caras que fazem ilustrador específico para biologia, sabe?
Sim, que botânica, tem planta, livro de anatomia. Livro de anatomia, tipo, não Michael Hampton, mas os médica, universitários, né, de medicina.
Os caras hoje fazem 3D os bagulho lá.
É. Então, muito bem lembrado aí, Felipe. Obrigado.
Valeu,
pelo
Fê.
Feedbacks.
Obrigadão.
Então, agora vamos ler um comentário que deu um quentinho no nosso coração.
Exato.
Que é o comentário do Rodrigo Moraes. E ele comentou pra gente. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer com o que vocês fazem com o vosso channel no YouTube. Me chamo Rodrigo, moro em Manchester e sou muito viciado no vosso channel.
Ô, louco, ó, tem um ouvinte internacional.
Exato.
A gente achando que o pessoal tá ouvindo a gente só aqui de Curitiba.
É. Mais uma vez, agradecer pelo vosso trampo. Poxa, eu parei de desenhar há 5 anos atrás e comecei a ouvir vocês através da recomendação de um amigo. Estou começando no 3D e vocês me esclarecem muitas dúvidas e sem falar que vocês são a minha motivação. Cara, é sério, me inspira tanto que quando eu escuto a voz do Murilo, me dá um gás massa. Quando que eu imaginei na minha vida que a minha voz ia dar um gás em alguém?
Nossa! Como é o nome dele mesmo, Marcelo?
Rodrigo.
Rodrigo? Rodrigo, que lindo!
Tipo, eu tenho que fazer algo, senão minha cabeça não me deixa em paz. Antes de começar a desenhar ou a modelar, eu já coloco vocês no Spotify ou no YouTube para dar uma inspiração. Cara, vocês me inspiram mais do que ArtStation. Top demais.
Ô, louco!
Muito obrigado e um forte abraço de Manchester.
Abração, Rodrigo! Uhul, obrigado! Esse comentário aí que faz nós continuar fazendo.
Exato.
Esses podcasts.
Duas coisas que é muito surpresa. O cara se inspira com a minha voz, que é uma voz nasalada e com pouca dicção.
Nossa, a gente mais inspirador
que o ArtStation. A gente inspira mais que o ArtStation.
Ô, louco.
Aí é
nossa,
pesado
aí
mesmo,
é pesado. O bagulho tá ficando profissional mesmo.
Então, valeu, Rodrigo. Muito obrigado aí pela mensagem que você deixou pra gente. E é nóis.
É nóis. Falou, fechou.
É, quando eu for em Manchester, eu vou ficar aí na tua casa.
Yo! Rolê na casa do Rodrigo!
Então é isso, pessoal. Se vocês também quiserem deixar as suas mensagens ou suas opiniões e dúvidas sobre os nossos episódios, não deixa de mandar um e-mail lá no sala1604@revocorp.com.br ou deixa aí em qualquer comentário que eu vou ver também. E é isso aí, Gu?
É isso aí.
Então é isso aí. Até semana que vem, gente. Falou e até mais.
Falou, galera. Nos vemos na próxima semana.